Norma Urbana Culta, Bobina número 14. Inquérito Brasil, São Paulo número 48. Diálogo entre informante e documentador. Tema 8, transportes e viagens. Número do informante 51. Sexo masculino, 30 anos. Documentadora, Ada Natal. Data 8 de junho de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2, de 628 a 1532 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 8 de junho de 1972. Bom, então, como é que foi essa sua viagem? Quer dizer, a organização dela, como é que vocês pensaram em organizar a viagem?
Bom, essa viagem era uma viagem tradicional feita pelos alunos do ITA que estavam no quarto ano.
Uhum.
Então, no fim do quarto ano e início do quinto, que era o período justamente de 3 meses de férias, a turma, ou a maioria dos alunos da turma, viajava. Então a organização dessa viagem começava no início do quarto ano. Então era feita uma arrecadação de dinheiro através de pedidos a indústrias.
Nossa.
Então cada indústria era solicitada uma contribuição e cada um daria quanto quisesse. A finalidade da viagem era técnica, porque os alunos iam visitar indústrias na Europa, e também cultural.
Uhum.
Quase todas as indústrias que contribuíam eram indústrias que tinham a matriz na Europa. Então, o donativo da indústria podia ser feito ou através de dinheiro, ou através de estadia na Europa,
uhum,
durante alguns dias, ou de qualquer maneira, desde que essa maneira revertesse em benefício. Então, uma das grandes contribuições que nós tivemos foi da Varig. A Varig nos doou 20 passagens de ida e volta. Outra contribuição que nós tivemos foi da Fábio. A Fábio doou um avião para nos levar e trazer. Então, uma turma foi feita, uma distribuição dos alunos que iam pela Varig ou iam pela FAB. Logicamente, era um critério que todo mundo precisa ir pela Varig. Então, para ver a escolha, era feita uma contagem de pontos. Então, aqueles que conseguiam mais dinheiro, o valor que era conseguido, era transformado em pontos.
Uhum.
E, além disso, nós tínhamos uma rifa também de um automóvel. Aqueles que vendessem mais rifa também conseguiam mais pontos. Então, no final, esses pontos eram secretos. Era contado secretamente para ninguém, logicamente,
uhum,
deixar o outro para trás. Né? Então, era formado inicialmente, no fim do terceiro ano, era formada a comissão de viagem. Essa comissão de viagem era composta de 8 elementos. O presidente, tesoureiro, tinha o relações públicas, tinha todos os elementos que eram necessários para que tivesse a ligação com todo o pessoal. Tinha um dos elementos encarregado de organizar o fichário de indústrias, porque nós tínhamos um fichário de indústrias que haviam contribuído nos anos anteriores. Esse fichário passava de ano para ano, logicamente para facilitar. Então, essa viagem foi organizada e o objetivo era levar o maior número possível de elementos. Foram um total de 51 pessoas. sendo dessas 51, dois professores com as suas esposas. Então, viajaram a turma de eletrônica e a turma de mecânica. Então, a viagem, eu em particular, eu parti pela FAB, eu fazia parte da comissão de viagem.
Não fez muitos pontos, então?
Não, eu não fiz nenhum praticamente, mas existia uma regra que todo elemento da comissão, ele receberia o número do aluno que tivesse feito o maior número de pontos. A comissão de viagem não entrava na competição pelo trabalho que teria que fazer. Então, a opção era os primeiros colocados, eles poderiam escolher quem fosse de Varig voltaria de FAB e vice-versa. Somente 4 alunos foram de navio, voltaram de navio também porque faltou 4 passagens. E, então, eu em particular parti com o avião da FAB, nós partimos do Rio de Janeiro.
Que tipo de avião?
Era um DC-4.
Não dava medo, não?
DC-4 que não tinha bancos.
Ah.
Era um avião para paraquedistas e para carga. Esse avião era um avião que ele fazia uma viagem normal para Suez, quando o Brasil tinha ainda as tropas no Suez. Então esse avião ele passava pela Europa, ele passava por Portugal, e de Portugal ele ia para o Egito. Então nós partimos do Rio de Janeiro, fomos para Recife, e Recife fomos para a Ilha do Sal, Ilha do Sal para Cabo Verde, e da Ilha do Sal nós fomos para Portugal e Lisboa.
Mas e o conforto? Me conta essa viagem dentro do avião, que eu não posso imaginar assim, o tipo de conforto que vocês poderiam ter tido nessa...
Bom, o conforto era o pior possível. O avião, como eu dizia, não tinha bancos normais de passageiros. Ele tinha banco de paraquedista. O banco de paraquedista é um banco de lona.
Ah.
Porque o paraquedista ele viaja com uma mochila o tempo todo. Isso porque em qualquer emergência ele tem que saltar. Então é um banco que não tem encostado. Ele só tem assento.
Ai, que
horror. E o assento é distanciado da lateral do avião para que o sujeito tenha uma certa liberdade de movimento. Então isso aí foi praticamente a viagem toda. Então nós viajamos do Rio a Recife durante o dia. Essa viagem foi muito ruim, porque o desconforto era total. A gente teria que ou ir sentado ou deitado no chão.
Ah.
Além disso, nessa viagem não teve muito problema, porque foi durante o dia, tinha bastante calor, fazia bastante calor. Mas o pior foi a viagem de Recife para a Ilha do Cabo Verde. Isso porque nós fizemos uma viagem de noite, uma viagem à noite. E o avião era um avião logicamente antigo, um avião que foi construído em 1933, 1934. Era um avião bastante antigo. E esse avião, a porta dele, não tinha uma vedação perfeita, então ventilava bastante por dentro. Então, como a gente viajava à noite, imagina em alto mar, o vento era bastante frio. E para dormir, era noite, tinha que dormir no chão, deitado no chão. E de vez em quando o avião sacudia, tinha todos os problemas que tem um avião que faz a viagem até o Rio, o avião hélice, tinha, mas só que isso era em alto mar. E antes nós partimos de Recife, quando nós partimos do Rio, deu problema, o avião atrasou 4 horas, porque deu pane. Quando partimos de Recife, ele atrasou 1 dia, porque deu pane. E quando nós estávamos em alto mar, o comandante do avião, que era um coronel da aeronáutica, ele, em dado momento, solicitou que todo mundo saísse da beira do avião e fosse mais para frente, porque o avião estava com a beira muito pesada. Então isso ele estava perdendo altura. E para que não, também não consumisse muita gasolina, então foi todo mundo para frente.
Essa altura muita gente não preferia ter ido de navio, não?
Aí o pessoal não. Eu em particular, eu não fiquei com medo, porque eu acho que o pessoal da aeronáutica, os pilotos da aeronáutica, eles têm muita experiência. Eles têm muita cancha. E mesmo porque o avião, o fato de ter dado pane, mostra que o pessoal, eles só partem com o avião quando tem muita segurança. O avião em si não tem segurança, mas o pessoal faz com que ele tenha. Depois, chegando na Ilha do Sal, lá no norte da África, o avião aterrissou. A Ilha do Sal é uma ilha que não tem nada, só tem uma salina, por isso que é a Ilha do Sal, explorada por franceses. Mas o fato que mais interessou, que eu achei mais interessante na Ilha do Sol, foi que na Ilha do Sol não tem, praticamente não tem rádio, não tem nada, não tem comunicação nenhuma, a não ser a comunicação do aeroporto. E todas as crianças da ilha conheciam o Pelé, sem a gente ter falado nada. A primeira coisa que perguntava era do Pelé. Isso foi em 66, o Pelé já estava com uma certa fama. E o pessoal conhecia o Pelé do Brasil, o café do Brasil. Eles achavam que o café da África era melhor, né?
Uhum.
Logicamente. E a Ilha do Sol não tinha praticamente nada de interessante.
Nós comemos bem lá, não?
Nós comemos razoavelmente. É uma comida diferente.
Eu passei por lá também.
Você passou por lá também. É uma comida diferente. Tinha um restaurante razoável, a gente tem a impressão que está na Índia, aqueles restaurantes em inglês, e praticamente não achei nada de interessante na ilha. Da Ilha do Sal nós fomos para Lisboa, isso nós fizemos uma travessia durante o dia. O que não era explicado é porque que às vezes nós fazíamos uma travessia durante o dia, às vezes durante a noite. O comandante dizia que a noite era melhor porque tinha menos problemas de calor. Mas essa da Ilha do Sal até Lisboa, sempre durante o dia. Chegando em Lisboa, nós éramos convidados oficiais do governo português, do governo Salazar, e ao chegarmos ao aeroporto, nós tivemos algum problema na alfândega, mas quando souberam que nós éramos convidados oficiais, que veio o representante do governo, aí não teve mais problema e passamos na alfândega sem problema.
Mas havia problema por alguma coisa que levavam?
Eu acho que em Lisboa eles têm uma certa precaução contra estrangeiro. A alfândega, pelo que eu percebi, a alfândega de Portugal e da Espanha é muito rigorosa. Não sei porquê, eu acho que é muita desconfiança, né? Mas chegando em Lisboa, nós ficamos hospedados em dois hotéis. Eu, em particular, fiquei hospedado num hotel que tinha... era um hotel bastante antigo, um hotel do século passado, num hotel que não tinha água encanada.
Aonde? Na Rio
da
Liberdade?
Não, na Praça do Rocio. Era um hotel bastante antigo. Como a estadia era por conta do governo português, a gente não podia reclamar muito.
Claro.
Que era de graça. E ficamos em Portugal. Em Portugal nós visitamos praticamente indústria nenhuma. Portugal é muito pobre em indústria. Nós visitamos a Escola Politécnica de Lisboa, visitamos Escola de Aeronáutica. E o que mais impressionou na Escola Politécnica foi a suntuosidade da reitoria. Uhum. A reitoria era de um luxo a toda prova.
Não visitaram o laboratório de engenharia civil, não?
Visitamos também. E tivemos muito pouco contato com os estudantes, porque justamente naquela época, naqueles dias, um estudante que havia sido eleito presidente da União dos Estudantes de Portugal, como é tradicional, ele é expulso de Portugal. Então, em Portugal praticamente visitamos essas escolas, de cultural visitamos algumas casas de fado. A casa que nós fomos foi a Anal Catrineta, que é muito conhecida. Lá as cantoras conhecem muito bem, as cantoras brasileiras, principalmente a Ângela Maria, que acho que é a cantora que tem maior cartaz em Portugal. E de Portugal...
Mas como é que vocês se locomoviam dentro de Portugal? Houve, assim, já previamente combinado? Como é que vocês acertaram esse problema de locomoção dentro do país?
Bom, em Portugal nós não visitamos muito, nós praticamente ficamos só em Lisboa.
Sim.
E a locomoção era feita por um ônibus emprestado pelo governo português.
Sim.
Então, o governo português ele pagou a estadia durante todo o tempo que ficamos lá, pagou essa, toda a alimentação, todo almoço e janta, e principalmente a viagem, que era feita por ônibus. Então, todas as visitas que nós fazíamos era feita através desses ônibus.
Um ônibus especial ou não um ônibus comum?
Não, era um ônibus especial, ônibus de turismo.
Assim, de que tipo? Como é que era o ônibus?
Olha, o ônibus era um ônibus... era um ônibus comum. Eu não me lembro direito como é que ele era, mas era um ônibus comum. Não tinha nada de particular. Inclusive, quando nós estivemos na casa de Fábio, foi patrocinada pelo governo português, a Noite de Fado. Em Lisboa nós ficamos praticamente uma semana. De Lisboa nós fomos para a Espanha, fomos de trem. E basicamente toda a viagem na Europa toda nós sempre procuramos fazer de trem. Raras foram as viagens que fizemos ou de ônibus ou de automóvel.
E como é que você podia comparar assim, esse tipo de viagem de trem na Europa a uma viagem de trem no Brasil? Por exemplo, o turista pode ir num determinado vagão ou ele tem... Porque aqui, geralmente, a gente... Quando viaja de trem, evita um determinado tipo de passagem porque acha que não é muito confortável.
Certo. E na Europa, a gente não pode falar em trem, nos trens da Europa. A gente tem que falar, tem que distinguir, tem que distinguir os trens de cada país da Europa.
Uhum.
Então, se a gente for pegar falar nos trens de Portugal, por exemplo, a primeira classe de Portugal é praticamente igual à primeira classe aqui no Brasil. A segunda classe é muito pior que aqui no Brasil. Se a gente for analisar os trens na França e na Itália, na França, Itália, na Suécia, nesses países, nos países nórdicos, na Alemanha, os trens de segunda classe são comparados aos trens de primeira classe no Brasil. Agora, os de primeira classe, mesmo lá na Europa, são poucas pessoas que viajam. As pessoas que viajam de primeira classe são praticamente as pessoas que no Brasil viajariam de avião. Então, os trens, eles são bem mais velozes que os trens no Brasil, falando nesses países mais avançados. E eles têm uma qualidade E aqui no Brasil é muito difícil de se encontrar, que é a pontualidade. O trem, eles obedecem, inclusive, horário no minuto. E chegam a tempo até no minuto. E se a pessoa chegar na estação um minuto atrasado, pode estar certo que perdeu o trem. Como aconteceu com muita gente que viajou conosco. Então, de Lisboa, nós fomos para a Espanha, em particular para Barcelona, de trem. Em Barcelona não visitamos nenhuma indústria, só passamos a noite, visitamos a cidade. Eu praticamente não gostei de Barcelona, achei que não tinha nada demais. Depois de Barcelona, nós fomos para Madrid. Madrid, eu achei uma cidade muito bacana. E o que mais impressionou, não a mim, mas todos nós que fomos para lá, eram as madrilenhas. São as mulheres mais bonitas da Espanha.
Mas é porque não viu as de Sevilha.
Não estive em Sevilha. Então.
Pode ter certeza que são mais ainda.
São mais ainda.
São lindas, não? Como
as madrilenhas são, elas não são o que a gente imagina aqui no Brasil.
É.
Elas são bonitas mesmo. E a gente sabe que a gente conhece quando tem uma opinião, quando tem mulher bonita numa cidade, quando a gente anda na rua, quase todas são bonitas.
Uhum.
Então, as mulheres que eu mais bonitas que eu achei na Europa foi em Madrid, foi em Estocolmo. Depois de Madrid, em Madrid também não fizemos visita a nenhuma indústria, porque na Espanha não éramos convidados, nós estávamos só de passagem. E ficamos pouco tempo e só praticamente conhecemos Barcelona e Madrid. Nós não vimos nenhuma tourada porque era fora de temporada, justamente no inverno. E de Madrid nós fomos para Marselha, sul da França. Em Marselha nós ficamos só uma noite também. Mas ele não tem nada de extraordinário.
Deu para sentir a experiência assim do porto, não?
Não, porque nós praticamente não ficamos no porto, nós ficamos mais na cidade. Porque nós chegamos à tarde, ficamos à noite e no dia seguinte já fomos embora.
Hoje o porto está na moda, né?
É.
Foco de droga.
É.
Acho que sempre foi, né? Mas hoje, agora estão descobrindo, né? Nessa hora do dia.
De Marselha nós fomos para Toulouse, nós fomos para Paris, e na França foram as cidades que nós mais tempo ficamos. Em Paris nós ficamos 5 dias, evidentemente, porque vale a pena. Nós fizemos na França basicamente viagens, visitas a indústrias aeronáuticas. A maioria das indústrias que nós visitamos foram praticamente todas as indústrias aeronáuticas da França, sul da aviação, norte da aviação, e vimos o protótipo do Concorde, o início de construção do protótipo do Concorde, que foi lançado só ano passado, depois de 6 anos. Em Paris, Paris é uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem diversão todo dia, toda hora. Tem, logicamente, as boates de Paris, as casas noturnas. Tem os museus, museus de Versailles. E em Paris nós estamos, eu já disse, 5 dias, mas se ficasse mais, foi estar certo, teria o tempo todo cheio.
E lá tinham, assim, um transporte especial para vocês ou vocês mesmos se arrumaram?
Não, em Paris, nós, dependendo do dia, quando a gente estava destinado a fazer uma visita à indústria, então viria um ônibus fretado pelo governo francês, porque na França nós éramos condenados por oficiais também. Então viria um ônibus, buscarmos no hotel e levarmos até a indústria. Almoçávamos na indústria, depois retornávamos à tarde ao hotel. Agora, nos dias de folga, quer dizer, nos dias que nós não tínhamos visitas à indústria, então aí nós fazíamos transporte por nossa conta.
Como é que era?
O transporte, no país, o transporte mais cômodo, mais barato, mais eficiente é o metrô.
Uhum.
A gente consegue ir a qualquer lugar de Paris tomando metrô, não andando mais do que um quarteirão. A coisa mais fácil do mundo, andar de metrô mesmo, para gente que nunca tinha conhecido nada, nem sabia como era aquilo, a gente só lendo as instruções da estação era suficiente para entender. A gente ir de uma estação a outra, bastava saber qual era a estação de destino, que é o mínimo que a pessoa tem que saber, apertar um botão e num painel todo o caminhamento que a pessoa devia fazer no metrô, inclusive as baldeações, era indicado. Em Paris a gente de vez em quando andava de automóvel, isso, nós alugamos o automóvel durante um dia, só para sentir o trânsito. Aí o trânsito é uma beleza, porque ninguém usa automóvel, todo mundo usa metrô. A gente vê alguns ônibus, mas é muito raro. Os ônibus que a gente vê são os ônibus de muito enxame, ônibus de dois andares.
Reparou na clientela dos ônibus, não? Quem anda de ônibus?
Eu não me lembro, eu não sou muito observador. Coisa que diz que eu sou muito observador.
Não, mas eu passava muito meu marido, nós morando lá um ano, então a gente pegava ônibus na primavera e achava incrível andar de metrô na primavera.
Ah, bom, eu sei, eu sei.
Fazer companhia para as velhinhas e os aposentados. Porque ninguém anda, não. Só quem tem tempo, né? Porque entre metrô e ônibus, o percurso e o tempo. É uma diferença enorme, né?
Bom, nós estivemos lá no inverno. Então foi em Paris que nós vimos pela primeira vez a neve.
Uhum. E qual foi assim a reação?
É uma emoção completamente diferente. A gente sente uma emoção muito grande, parece que é uma coisa diferente. É difícil
vira explicar. Moleque outra vez, né?
Vira moleque. Inclusive a gente que estava em turma. Grande, a gente faz bola de neve, né? Um garoto de 5 anos faz, jogando o outro, tá brincando. Mas em Paris, o que a gente observava muito, o que a gente observava muito, principalmente quando andava de metrô, é que na Europa em geral a gente nota isso, que eles dão grande valor para as pessoas. Para as pessoas mutiladas de guerra. Principalmente no metrô existem lugares reservados para essas pessoas. Bom, em Paris, de Paris nós fomos para. Agora eu perdi você. De Paris nós fomos para a Holanda.
Uhum.
Nós fomos para Amsterdã. Em Amsterdã nós visitamos também indústrias aeronáuticas. Porque está sendo uma escola aeronáutica, a gente tinha muita facilidade em conseguir estadia e oferta de visita à indústria, geralmente indústria aeronáutica. Algumas, quando fomos da Holanda, aí houve uma separação da turma de eletrônica, da turma de mecânica. Turma de mecânica e aeronáutica estava junto, mas nossa turma só tinha, viajando, só tinham dois aeronáuticos. E a turma de eletrônica visitava Philips, indústrias eletrônicas em geral, e nós visitávamos as indústrias mecânicas, especificamente aeronáuticas.
Tiveram alguma experiência turística com os canais? Não.
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 Não, nós só fizemos, na Holanda, nós fizemos um passeio pelo porto de Rotterdam.
Uhum. Com um
barco.
Que tipo de barco?
É um barco, ele tem um nome especial, mas eu não me lembro. É um barco totalmente fechado, é um barco de turismo.
Uhum.
É especial para passeio, para esse tipo de passeio. Ele dá uma volta em todo o porto e passa entre os navios. E é um barco totalmente fechado, principalmente porque era inverno, né? A gente nota, inclusive, uma certa, não é bem neve, né? Uma camada muito fina de gelo em cima da água. E, então o barco tem que ser completamente fechado, porque senão faz muito frio. Esse barco dá uma volta completa, mostra tudo o porto. Porto de extraordinário, só que é bastante grande. É um dos principais portos da Europa. E o que nós conhecemos na Holanda foi Amsterdã e Rotterdam.
E a célebre rua de Amsterdã, com certeza.
Sim.
Correspondeu à expectativa, não? Muita gente se decepciona, não?
Eu me decepcionei. Eu esperava que fosse diferente. Mas eu achava que fosse, teria que ser muito melhor. Foi uma certa decepção.
Uhum.
Na Holanda ainda, nós ficamos. Porque nós ficamos um total de 6 dias, dos quais 2 em Amsterdã. E os 4 dias nós ficamos numa cidadezinha, que era uma cidadezinha de veraneio. Como era inverno, ela estava completamente vazia. Nós ficamos num hotel, por ser inverno, uma cidade de veraneio, o hotel era muito barato. Essa cidadezinha devia ter no máximo 20 mil habitantes. E era uma cidade muito, muito bacana. E a gente fazia, quando a gente precisava vir para Amsterdã, a gente fazia a viagem de ônibus.
Uhum.
Até que um dia, quando nós íamos de Amsterdã para Rotterdã, que seria o último dia, nevou durante a noite, então formou-se uma camada de gelo na rua. Então o ônibus não conseguia andar. Então o ônibus, 2 pessoas conseguiram empurrar um ônibus, para você ter uma ideia. E nós perdemos a viagem, né? Chegamos na estação bem mais tarde, quase 1 hora de atraso. E isso para mostrar a honestidade do europeu. Nós chegamos atrasados no Brasil, se acontecesse isso, se dane, né? Lá eles retribuíram todas as passagens, trocaram todas as passagens, sem problema nenhum. Só pelo fato de a gente ter perdido, não por um fato normal.
Uhum.
Depois nós fomos da Holanda para a Dinamarca. A Dinamarca é um país completamente diferente da Europa. É um país que sai do normal da Europa. É um país que tem um padrão mais ou menos com o Brasil. Pode comparar com o Brasil. O padrão do povo em geral. Lá nós visitamos somente uma indústria, não é bem uma indústria, é uma companhia de transporte aéreo. De lá nós fomos para para a Suécia. Nós estamos também companhia de transporte aéreo. E ficamos em Estocolmo durante 3 a 4 dias. E de lá nós fomos para a Alemanha. A Alemanha foi o país que nós ficamos bastante tempo, ficamos praticamente 15 dias na Alemanha. A viagem na Alemanha também era toda era financiada pelo governo alemão. O governo alemão ele tem um órgão governamental que trata exclusivamente de mostrar o país para estudantes. Estudantes estrangeiros. Então, quando nós chegamos em Munique nós encontramos um guia, esse guia ficou conosco durante 15 dias, ele falava espanhol perfeitamente, e durante os 15 dias nos acompanhou a todas as visitas, tanto para a indústria como para visitas culturais. Nós estivemos em Munique, estivemos em Hamburgo, e só não fomos em Berlim, porque a situação naquela época estava mais ou menos quente, não permitia. E visitamos a Floresta Negra, que é impressionante, muito grande, e é uma paisagem completamente diferente a gente não vê normalmente. Ela chama Floresta Negra por causa da vegetação, que é um verde bastante escuro.
Montanha, não?
Não. São é montanhosa. Uhum. Mas são montanhas bem amenas, não são montanhas muito altas. Então a gente olhando de longe, a gente vendo a vegetação, que são eucaliptos, né? Mas são de uma vez um verde bastante escuro. Então de longe dá a impressão de ser preta. Toda negra, por isso que chama Floresta Negra. Em Munique nós, como todo bom bebedor de chope, bebemos bastante chope. Tivemos nas...
Justifica a fama?
Justifica. Eu achei o chope alemão, o chope de Munique, bem mais fraco que o nosso. Ele é muito mais água do que cerveja. Mas assim, a cerveja é muito boa. E nós fomos numa casa que devia caber mais ou menos umas 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. É uma casa enorme. E lá todo mundo, mesmo os alemães, eles vinham na nossa mesa, sem nos conhecer e tentavam falar com a gente, conversar. Lá o ambiente é completamente cordial.
Uhum.
E o que mais me decepcionou, no bom sentido, na Alemanha, foi o alemão.
Uhum.
Eu tinha uma impressão do alemão como sendo uma pessoa seca, uma pessoa que não quer ter contato com ninguém, mas a gente tem essa impressão aqui no Brasil. E isso aí me decepcionou completamente, porque pelos contatos que eu tive na Alemanha, toda vez que a gente precisava de ajuda, principalmente na Alemanha, que é uma língua totalmente diferente, a gente sempre conseguia boas informações, sempre conseguia. O sujeito era de uma espontaneidade que a gente nunca esperava. A gente pedia para ir a algum lugar, e era capaz de acompanhar a gente até aquele lugar, só para ser porteiro, né? Isso aí foi uma das grandes decepções do bom sentido.
É, que nunca aconteceria em Paris, por exemplo.
Não, isso em Paris é. Se a gente conseguir isso, é milagroso.
É.
Porque o país, o francês. O francês, de maneira geral, ele é grosso.
É.
Isso eu posso dizer com muita experiência. Uhum. Eu trabalho com francês. O francês é grosso mesmo.
Uhum.
E principalmente o francês do país. porque ele acha que um semelhante que está ao lado dele é um estranho, por ser um estranho, ele não pode nem falar, nem olhar, nem saber quem é. Completamente diferente do alemão, que eu pensava que era assim. Né? O francês eu pensava que ele era feito cordial, porque a gente sempre vê em filme, né? O francês é um feito cordial, fala bonito, isso aqui. E justamente o contrário. O alemão que eu esperava um jeito seco, é que era bastante cortês. Da Alemanha nós fomos para a Suíça. Na Suíça nós estivemos em Genebra, em Zurique. Nós praticamente não fizemos visita nenhuma em Lúcia, só fomos à Suíça. Na Suíça, da Suíça houve uma dispensa. E isso para que cada um tivesse no final da viagem. Nós fizemos um balanço, quanto tinha encaixe, vimos que tinha quanto aqui era lá, dividimos para todo mundo desse dinheiro, e cada um foi para o seu lado. Alguns preferiram ir para a Itália, a maioria foi para a Itália, evidentemente. Outros, dentro da Itália, cada um fez o seu roteiro. Geralmente a turma se juntou em quatro, alugaram para ela. E aí faz o universo roteiro. Nós fomos inicialmente para Milão, nós fomos da Suíça até Milão no trem. Em Milão alugamos um carro, fomos até Veneza, parando em diversas cidades, no Pisa, no Veneza mesmo, fomos à cidade lá de Julieta, no Chão mesmo, no Chão mesmo.
Parma, não é Parma.
Eu esqueci o nome. Eu tô com a memória meio fraca.
Não estou nervoso.
Aí fomos para Veneza. Veneza é uma cidade maravilhosa. Só que tem um cheiro muito desagradável.
Verdade? Os canais.
É uma água um pouco parada, um pouco suja, né? Acho que é peixe também, qual aquele cheiro. É um cheiro diferente, não é um cheiro muito ruim, mas é um cheiro desagradável.
Se mantém o transporte tradicional em Veneza?
Não, de gôndola, não. Eles fazem... A gente vê transporte de gôndolas, logicamente, mas a maioria do pessoal anda de barco motor, como nós. A maioria do pessoal anda gôndola mesmo, a gente vê muito em filme, né? Lá a gente vê muita gôndola, mas parada. Acho que é para fazer filme. Tem mais todas paradas, né? Bom, em Veneza nós ficamos pouco tempo, porque lá é muito desconforto. Não tem um hotel muito bom, tem hotéis antigos, como toda cidade antiga. De Veneza nós voltamos, passamos de novo por Milão. De Milão nós pegamos toda a estrada litorânea. Na estrada de Torena, no Mediterrâneo. Fomos até Nápoles. De Nápoles nós ficamos mais ou menos 5 dias. Nápoles nós fomos para Pompeia, para visitar as antiguidades. Fomos também para a Ilha de Capri, que é uma ilha maravilhosa, paisagem natural. Uma coloração de pedra completamente diferente, uma coloração azulada, cinzentada. Capri é uma ilha muito bacana. Depois de Carpi, nós voltamos para Nápoles. Nápoles é uma cidade muito conhecida e é realmente como aparece, uma cidade simples, o povo é bastante simples, a gente tem facilidade de se comunicar. Não toda a Itália, a gente tem bastante facilidade de se comunicar por ascendência italiana e porque aqui o pessoal também fala muito, a gente aqui conhece muita gente que fala como fala em Nápoles. O italiano aqui em São Paulo é típico de Nápoles. Depois de Nápoles nós fomos para Roma. Roma nós ficamos algum tempo, ficamos bastante tempo, aliás, porque Roma representa muitos passeios, né? Muitas visitas a ruínas. Depois de Roma, nós fizemos a viagem até Lisboa, eu em particular com alguns, porque a nossa passagem na Vale era Rio de Janeiro-Lisboa. Então eu teria que voltar até Lisboa para pegar o avião. Nós voltamos de Roma até Lisboa de trem. Então aí que a gente vê a diferença realmente dos trens. Nós partimos com um trem italiano, quando entrou na fronteira francesa, o trem foi trocado, um trem francês. Quando chegou, entrou na fronteira da Espanha, foi trocado por um trem português. Então a gente nota que há bastante diferença. O trem português é um trem que a gente vê aqui, os trenzinhos com banco de madeira, antigo, enquanto que os trens franceses e italianos, a gente poderia dormir tranquilamente, sem problema. O grande problema que eu senti, e alguns sentiram, no fim da viagem, foi a falta de dinheiro.
Uhum.
A falta de dinheiro é uma lástima, a gente não tinha dinheiro. Eu, em particular, não tinha dinheiro nem para comprar passagem de trem até Lisboa. Consegui isso com impresso. Mas a falta de dinheiro é um fator importante porque todo mundo vê coisas, vê facilidades de compra de coisas na Europa em geral, na Itália também, por preços que a gente não encontra aqui no Brasil. Primeiro não encontra a mercadoria, segundo não encontra por aqueles preços. Então a gente gasta o que tem e o que não tem. Esse foi um dos grandes problemas que nós sentimos. Depois de Lisboa, logicamente quando nós chegamos em Lisboa, e que não via a hora de voltar para o Brasil. Tem o que não tem. Esse foi um dos grandes problemas que nós sentimos. Depois de Lisboa, logicamente quando nós chegamos em Lisboa, e que não via a hora de voltar para o Brasil. Depois de quase 3 meses. E de Lisboa, nós tomamos o avião da Varig, que foi uma viagem muito confortável, principalmente porque tinha almoço no avião. A gente não comia quase um dia. Depois de Lisboa, nós descemos em Recife. Recife ficamos algumas horas só e de Recife por